Quer saber de que forma a tecnologia está a alterar e melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco a minha colega Kátia Rocha. Vamos analisar aquilo que foi o ano 2020 e aquilo que 2021 vai trazer no sapatinho. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste primeiro episódio do podcast do Dinheiro Vivo sobre o mundo tecnológico vamos analisar aquilo que foi o ano de aceleração digital 2020. Foi um ano de facto muito invulgar, de grandes inovações e mudanças tecnológicas, de empresas a surgir com grande dimensão, e para isso vou ter comigo a minha colega de Dinheiro Vivo, Kátia Rocha. A Kátia, tal como eu, escreve sobre o mundo tecnológico e vamos não só abordar aquilo que aconteceu em 2020, mas também projetar aquilo que será 2021, um ano que também poderá ser muito interessante. Olá, Kátia, bem-vinda.
Olá.
Vamos então partir já à pedra e tentar explorar um bocadinho aquilo que foi o ano 2020, que também é uma forma de prepararmos já 2021, porque muitas das coisas que se passaram este ano vão ser importantes também no próximo ano. Uma das coisas que podemos, se calhar, começar por destacar é aquilo que é mais óbvio na pandemia. O confinamento trouxe novos hábitos e com isso uma aceleração digital, mais pessoas na internet, mais pessoas a comprar na internet do que nunca, verdadeiramente do que nunca, mesmo em Portugal.
Trouxe-nos um ponto positivo, muitas vezes foi a tecnologia que nos manteve a funcionar, mas por outro lado também acho que revelou uma fragilidade que não é que andasse escondida, mas era uma coisa que não olhávamos tanto, que é da parte da segurança. E tivemos muitas vezes, recebemos muitos dados de empresas a dizer que o número de ataques informáticos estavam a subir exponencialmente, muito mais tentativas de phishing. E também na parte do comércio eletrónico, houve pessoas que tiveram este ano a sua primeira experiência a fazer compras online, algo que nunca tinham feito. E muitos ataques de phishing também associados a isso.
É isso, mas muitas pessoas foram obrigadas a aderir ao e-commerce, às compras online, pessoas que diriam que nunca o fariam, que tinham um bocadinho essa perspectiva de não confio, não sei, né, foram obrigadas porque no confinamento muitas vezes era a única solução. Portanto, também houve aí muita ajuda de filhos, de pessoas um pouco mais com maior literacia digital a ajudarem outras, para que elas pudessem fazer as compras da casa. Já chegámos também a falar noutras alturas do boom que houve relacionado também com o teletrabalho e o ensino remoto nas compras de computadores, uma coisa que inimaginável ainda o ano passado. É um setor que tem reduzido ano para ano, de certa forma, as vendas.
E de repente teve um boom
incrível. Exato, completamente estagnado. E de repente teve um boom incrível, com muita gente nas suas casas a precisar de computadores, não só um computador para a casa, mas um computador para cada pessoa na casa. Isso trouxe, de facto, problemas de stocks. Até o próprio governo tem tido alguns problemas para comprar, tem tentado comprar mais computadores pela questão de ajudar também alunos para o ensino remoto, e tem há bastantes meses de atrasos de entregas. Do ponto de vista de internet, sucessos inimagináveis, o Zoom, a onda de sucesso do Zoom, a plataforma de videoconferências, que fez também o Teams da Microsoft melhorar e outras plataformas melhorarem, não é? Houve aqui melhorias também com esta onda de pessoas a aceder a estes meios que nos permitem estar em contacto uns com os outros em casa.
Sim,
não é?
E vimos também surgirem novos produtos. Estava-me a lembrar, na primeira vaga da pandemia, muita gente recorreu ao House Party, não sei se te recordas, à aplicação
sim.
que permitia fazeres uma festa, que entretanto até houve problemas e supostos ataques informáticos. Assim, uma questão um bocadinho mal explicada, que tão depressa quando surgiu desapareceu também. Mas acho que nós, enquanto jornalistas, não sei qual é que é a tua experiência, mas acho que nós este ano ficámos a conhecer tudo o que era plataformas de videoconferência, instalámos todas. Eu descobri plataformas que nem sequer sabia que estavam no mercado. Mas acho que houve uma coisa este ano que também foi curiosa, que era muita gente, tal como há bocado estávamos a falar das compras online, de pessoas que nunca tinham feito compras online porque tinham receio. Este ano também, porque como estávamos todos um bocadinho afastados, também nas relações familiares e entre amigos, acabámos por fazer muito mais videochamadas. Isto também parte de experiência própria, comecei a fazer muito mais videochamadas com a família.
Sim,
inclusive,
eu também, por acaso.
pessoas que aprenderam a fazer videochamadas, que era uma coisa
Sim, eu tive
um
meus a ligarem-me constantemente pelo WhatsApp, até por vídeo e tudo, às vezes até de forma sem querer, portanto, de repente também houve esses enganos, não é? Pessoas que não estavam muito habituadas também a entrar um bocadinho no mundo dos enganos. Nessa altura, eu lembro-me de ver até os tops de apps, e além da Zoom estar sempre nos tops, tanto em Android como em iOS, também o TikTok, não é? O TikTok teve uma pandemia que já vinha atrás, mas teve uma pandemia que lhe permitiu crescer.
Acho que tivemos aqui duas fases com o TikTok. O TikTok, obviamente, que já existia. Lembro-me de no ano passado falarmos do TikTok e falar um bocadinho como era uma coisa que estava mais associada aos adolescentes, com as danças e as trends do TikTok. Mas houve aqui dois momentos. Primeiro, quando passamos todos a estar em casa, senti que foi uma forma, muitas vezes era uma forma de aproximar os pais e os filhos adolescentes que estavam em casa. Aderiu toda a gente àquela moda das danças e a todas aquelas coreografias que tornaram o TikTok conhecido e viral. E no início toda a gente era, ok, é uma coisa para nos entretermos um bocadinho e é assim que funciona. E depois, como estavas a dizer, no verão, tivemos aqui um momento em que, de repente, o TikTok está no centro de uma questão política entre os Estados Unidos e a China, e é do género, como é que uma coisa que primeiro, há uns meses, era para nos divertirmos, de repente já é aqui quase utilizado como uma arma política, com o Donald Trump a dizer que era um problema para a segurança nacional do país e que, portanto, ia proibir
bloquear?
A utilização
proibir,
do...
Exato.
Bloquear, exatamente.
Coisa que não aconteceu, curiosamente. E queria obrigar uma venda, a venda do TikTok a uma empresa americana, que a Microsoft estava muito interessada, mas acabou por ser a Oracle, sim. Exatamente.
A Oracle
já estou a confundir.
E Walmart.
Exatamente. Mas eles não ganharam bem, porque aquilo era uma parceria. É mais do que ganhar a compra, é uma parceria, definir uma parceria. E aquilo ficou tudo em águas de papel, tem processos.
Parecer estratégico de referência. Exato. Era assim que era referido. Mas foi toda uma novela.
Bloqueou em
TikTok,
tribunal depois
TikTok
também.
Este ano.
E neste caso, o Instagram aderiu, ou seja, o Facebook fez aquilo que tem feito de vez em quando, que é copiar aquilo que é o TikTok, portanto, estreou o Reels, que é uma espécie de TikTok no Instagram, portanto, também aqui as pequenas mudanças que acabam por surgir com o sucesso de uma empresa, as outras também acabam por seguir esse caminho, não é? Vimos isso também no Teams da Microsoft, melhorou imenso, com características que só existiam na Zoom, por exemplo, portanto, a tecnologia aqui evolui, não é?
O Reels, que ganha um espaço gigante no Instagram. O Reels tem se tornado cada vez mais o centro da experiência do Instagram. Andam constantemente a ajeitar alguns pontos e têm primazia. Neste momento, tu abres o separador de explorar do Instagram e tens um quadrado gigante quase para os Reels. E tenho notado que agora que todos os telefones têm a possibilidade de vermos quanto tempo é que passamos em cada aplicação, e eu tenho notado que, na minha experiência, o facto de tu carregas no Reel e aquilo começa automaticamente, tal como acontece no TikTok, que é o que faz com que o TikTok tenha grandes tempos de retenção dos utilizadores na aplicação.
Sim, sim. É viciante, é verdadeiramente viciante.
Exatamente. Está também a fazer com que passe mais tempo no Instagram, e isso já tem reflexo no tempo de utilização da aplicação.
É isso que eles querem, na verdade. Aliás, eu acho sinceramente um pouco invasivo, e é uma característica que o Facebook tem tido, porque, como o Facebook, aliás, falou-se muito este ano, até por causa do documentário da Netflix, Social Dilemma, ou Dilema Social, é melhor assim, falou-se muito no modelo de negócio do Facebook, mas também do YouTube e da Google, que é o modelo da publicidade personalizada, requer que as pessoas estejam muito tempo na plataforma para direcionar conteúdo. conteúdos para eles, neste caso conteúdos patrocinados. Falou-se muito nisso, que isso é prejudicial, para divide mais a sociedade, leva a que a desinformação seja mais apetecível do que a informação oficial e correta. Portanto, falou-se muito nisso este ano e eu acho que o Facebook tem demonstrado que é esse o caminho que quer seguir. Para dar um exemplo, no próprio Facebook eu recebo notificações de coisas que não sigo, ou seja, eu não pedi ter aquelas notificações sobre aquelas pessoas, mas recebo-as na mesma, porque o Facebook acha que eu vou ter mais interação se as tiver. Então é uma postura muito invasiva, eu diria, do Facebook. E depois, isso no Instagram é tal e qual como estavas a dizer. De repente o Reels, por exemplo, em iOS, pelo menos, a app do Instagram, onde que se carregava para colocar conteúdos por baixo, na zona central, agora é para ver Reels. Nota-se claramente, e é legítimo como empresa fazerem isso, aquela tentativa de nos viciar, de nos manter na plataforma, de nos cativar a nossa atenção. É uma coisa que também se falou muito este ano, esta questão da atenção, do modelo de negócio e da divisão na sociedade, até porque houve eleições nos Estados Unidos e lá mais até se calhar do que noutros países, viu-se muito uma divisão entre um lado e outro. E claro, a desinformação, o coronavírus também teve níveis muito elevados, não é?
Infelizmente, e agora recentemente com as vacinas e com as primeiras campanhas de vacinação em vários países, estamos outra vez a ter muitos problemas com a história das fake news e da desinformação, que era assim que começaram a ser administradas as primeiras vacinas, já aqui publicações sobre possíveis efeitos secundários que pelos vistos não eram informações credíveis, também já a venda de vacinas quando as vacinas ainda nem sequer estavam disponíveis. Tivemos muitos problemas nesse tipo de campanhas de desinformação exigiu uma grande responsabilidade da parte das plataformas digitais. Uhum. Logo em março começámos a ver publicações de Facebook, Google,
as centrais de controle, centrais, né, de coronavírus,
exatamente, lançadas de forma recorrente e com cada vez mais funcionalidades. Lembro-me que em alguns países houve mesmo relatos de pessoas que ingeriam lexívia porque achavam que assim conseguiriam ver-se livres do coronavírus, quando sabemos que isso não é verdade. Mas houve grandes problemas nesse campo. E há bocado mencionaste eleições nos Estados Unidos. E em 2016 e noutras eleições, em 2018, também não estou em erro, nos Estados Unidos, muita gente pedia um papel mais ativo às plataformas digitais, Facebook, Twitter, Google, relativamente a conteúdos ligados a eleições. E acho que este ano, com as eleições de novembro, a exigência foi ainda maior. E lembram-me, por exemplo, de Donald Trump a fazer um chorrilho de tweets a dizer que o Twitter estava a apagar informação, e mesmo os tweets de Trump que foram marcados como...
Sim, isso foi uma novidade este ano.
Credível.
Um presidente dos Estados Unidos a ter os seus tweets marcados como exatamente de informação pouco credível, e depois o Facebook acabou por mais, já no final, perto das eleições, fazer uma coisinha parecida, mas não tão ríspida, mas foi uma novidade impressionante, não é?
Acho que é um passo num bom sentido, num bom caminho, e é importante que as pessoas estejam mais atentas também a estas questões.
Este final de ano teve dois processos muito importantes, tanto nos Estados Unidos, com um lado mais anticoncorrencial, especialmente em relação ao Google e ao Facebook, que são acusados aqui de terem práticas monopolistas, no caso, por exemplo, do Facebook, por ter comprado o WhatsApp e o Instagram, uma coisa que surge com algum atraso, mas que ganhou dimensão agora no final deste ano. E na Europa, um processo aqui de novas leis para o futuro que chegou agora em dezembro, em que pede um maior policiamento às plataformas da internet, ou seja, para não permitirem precisamente essa desinformação, e se não o fizerem, se não tiverem esse maior policiamento, esse maior cuidado, mesmo com os dados pessoais, podem ter aqui multas de 10% das receitas. Portanto, coisas verdadeiramente impressionantes.
Mesmo chegando a um caso mais extremo, até a divisão de partes da empresa. Que é uma
Exato, isso mais no processo extrema. Anticoncorrencial, não é?
Exato, é uma solução extrema, mas que já fica contemplada neste...
Sim, tem-se falado muito nisso, mas antes não havia nada, nenhum processo que pudesse levar a esse caminho. Agora já existe, O que parece indicar é que são coisas que podem demorar muito tempo se é que vão acontecer, não é? O Facebook continua na senda de tentar unir cada vez mais os serviços, WhatsApp, Instagram e Facebook, até pelas mensagens. Fala-se também precisamente para tentar que seja mais difícil essa separação, que eles não querem que aconteça,
Estou
não é?
muito curiosa para ver para onde é que isto se
Sim.
evolui e o que é que 2021 pode trazer a nível destas mudanças.
Claro, uma das coisas que também se fala a nível de processos judiciais e de novos regulamentos, além da questão dos dados pessoais, do utilizador ter maior controle sobre eles. Nesse aspecto, a Apple criou uma guerra agora também no final do ano com o Facebook, uma verdadeira guerra de gigantes, porque a Apple, com o novo update do novo iOS 14, fez uma coisa que foi colocar. De forma obrigatória, as apps têm de colocar na sua descrição, quando as pessoas visualizam aquela app, bem logo na descrição, quais são os dados das pessoas que são recolhidos. No caso do Facebook são imensos, como no Instagram e como muitos outros, portanto tem de parecer discriminado. E além disso, aquilo que mais irritou o Facebook é que as pessoas, quando colocam uma app no seu telefone, passam a aprovar todos os dados pessoais que são recolhidos um por um. Portanto, as pessoas é que vão ter de dizer se querem mesmo partilhar aqueles dados com o Facebook para que os anúncios possam ser mais personalizados ou não. Ora, antes as pessoas quase que tinham aqueles termos gigantescos, diziam ok, estava feito. Agora a Apple obriga que as apps ponham cada um dos dados que é recolhido, as pessoas têm de dar a autorização logo de início. E isso vai fazer com que se calhar muitas pessoas não deem esses dados. Não dei autorização ao Facebook para recolher esses dados, que é uma parte do negócio do Facebook, do ponto de vista de publicidade direcionada, e isso vai fazer com que o negócio do Facebook possa ser prejudicado. Ora, o Facebook ficou tão irritado, colocou anúncios nos jornais em papel, nos Estados Unidos, achei curioso ser os jornais em papel, mas colocou anúncios de página inteira a dizer que a Apple está a fazer um ataque às pequenas empresas, empresas que precisam da publicidade do Facebook para sobreviverem. Mas o que é engraçado é que isso também é um argumento contra o Facebook, que é se essas pequenas empresas precisam da publicidade no Facebook para sobreviverem, se o Facebook, por exemplo, aumentar o preço dessa publicidade, essas empresas vão sempre pagar. Ou seja, é quase como se eles dissessem, nós temos um monopólio, sem querer, estão a dizer um bocadinho isso. Portanto, foi também uma guerra de final de ano curiosa, não é?
Mas é assim, andamos, a indústria da tecnologia já há muitos anos que fala na questão focam muitas vezes o tema da privacidade e da transparência. Vamos ser cada vez mais transparentes nos nossos negócios. Se pedes mais transparência e se queres realmente ser mais transparente nesta forma como os dados dos utilizadores são recolhidos e o que é feito com esses dados, depois acho que não podes ter este tipo de discurso de ataque, não é? E esta guerra foi assim um bocado uma coisa um
Sim,
pouco
parece não
estranha
dar um
e
tiro
apareceu
no pé,
assim,
não é?
já que estamos a falar de guerras e assim de batalhas, a Apple também teve uma com a criadora do Fortnite,
Exato.
uma coisa que até meteu anúncios, depois uma disputa que acabou por envolver também ali a Google por causa da política das lojas de aplicações.
Isto porque
E
a
foi
Apple
assim
cobra
também outra.
30%, pelo menos no primeiro ano cobra 30% do que cada app ganha na plataforma, ou seja, quem tem apps nos sistemas da Apple, iOS, a Apple cobra 30% daquilo que essas empresas ganham, das receitas, sendo que depois do primeiro ano cobra menos, e a Apple, para responder precisamente a esses processos judiciais, mudou uma coisa que foi empresas que ganham menos de US$ 1 milhão de receitas não precisam de pagar nenhuma percentagem à Apple. Mas de facto a Apple também ficou aqui no meio de um processo e que ainda decorre de anticoncorrencial.
As críticas das comissões que são e das percentagens que são cobradas nas lojas de aplicações já não é algo novo e
Sim,
já há muito
e também
tempo que há
existe em
alguns.
Android, não é?
Exatamente, existe nas duas nos dois sistemas operativos, aliás, até é uma política. A percentagem cobrada é bastante semelhante dos dois lados. E é uma coisa que já se fala há uns anos e muita gente diz que precisa de evoluir, mas foi uma disputa que também apareceu no verão, uma coisa assim muito impulsionada pela Epic, mas que vamos ver o que é que acontece.
Sim. Uma das coisas também este ano teve em alta foi a Bitcoin, não é? Valores inéditos, mais gente a aderir à moda da Bitcoin. Continua a bater valores recorde agora no final do ano. As criptomoedas tiveram, de facto, associadas aqui à Bitcoin, não diria as criptomoedas em geral, tiveram, de facto, um ano em grande. O que não teve um ano em grande, provavelmente, pelo menos em Portugal, foi o 5G, que, embora tenha surgido agora pela primeira vez nos iPhones, nos novos iPhones 12, em Portugal tem havido polémica nas licenças. Provavelmente só será em 2021 que começaremos a ter algum tipo de 5G. Portanto, o 5G foi assim um bocadinho flop, não é?
Já tens smartphones em Portugal que permitem ter 5G, mas nós não temos 5G.
Exato.
E os operadores aqui de telecomunicações também aqui é muito em processo de revolta contra e a contestar
os valores pagos,
vezes,
não,
afirmações pelas licenças da Aracom.
É curioso como, de facto, tem-se criado este ano assim umas guerras curiosas, umas disputas bastante agressivas, quase como se a divisão não é só na sociedade que vê redes sociais, é também nestas empresas, nestas mudanças tecnológicas, novos regulamentos. Uma coisa que também vimos, eu acho que a Google está a tentar ter cada vez maior percentagem de ganhos pela cloud e por outros tipos de serviços, porque, por exemplo, um dos anúncios deste ano foi o Google Photos, a partir de junho de 2021, vai passar a ser pago, pelo menos o armazenamento ilimitado de fotos vai passar a ser pago, uma coisa que não era. E, portanto, é uma grande mudança para quem usava Google Photos para fazer backup das suas fotos, de uma forma despreocupada, e demonstra, é uma forma da Google dar força ao seu serviço de cloud. Eu acho que a Google está a tentar aqui diversificar também o negócio, para não ser só o domínio da publicidade, e aderir a uma das modas também que explodiu este ano, que é a subscrição. Subscrição para tudo, subscrição para música, para streaming, cada vez mais serviço de streaming, Disney+, HBO, tantos outros, não é? Portanto, acho que é aqui uma moda de subscrição que a Google está a tentar também aderir. E se calhar vamos ver em 2021 a moda de subscrição da mobilidade, pacotes de mobilidade que podemos subscrever por mês e até de outras coisas, não é? A Apple estreou também um serviço de fitness, de streaming, que é por subscrição, que se paga também mensalmente, tanto...
Não só, Apple apostou mesmo num pacote de serviços.
Exato, o chamado bundle.
Exato.
Isso é outra das modas associadas à subscrição, não é? Juntam serviços para ser mais barato, para cativarem mais os utilizadores, não?
Sim, porque muitas destas plataformas têm vários serviços que permitem esse tipo de posicionamento de mercado e... Ao fim e ao cabo, é quase como se desse um repassado ao cliente, dás-lhe um pequeno desconto, mas também acabas por garantir que o cliente e o utilizador fica mais tempo do teu lado. E acho que esta parte dos pacotes de subscrição vai ser uma tendência crescente. E à medida em que a tecnologia avança e começamos a usar ficheiros cada vez mais pesados, com cada vez mais detalhe, principalmente nos vídeos ou nas imagens, aquilo tem de estar armazenado em algum lado e o espaço não é ilimitado, portanto,
claro,
à medida
claro.
Em que estas empresas
é o argumento da Google,
cada vez
não é?
Mais, exato, conquistam cada vez mais utilizadores, não poderá ser tudo para todos.
Esse tema da cloud leva-nos para outro tema que está completamente ligado à cloud e ao streaming e ao machine learning também, a inteligência artificial, que é o gaming. A era do gaming este ano também teve um ano em grande, não só em jogos muito populares, mas também nas plataformas de gaming na cloud, não é? Google Stadia chegou a Portugal, a Apple também estreou o Arcade em Portugal, ou seja, cada vez mais a computação está a ser feita na cloud. E a própria Xbox e PlayStation lançaram as suas novas consolas, que é uma coisa que não acontece propriamente todos os anos. Lançaram agora no final do ano também as suas novas consolas e também algumas delas já preparadas para o lado cloud, não é?
Sim, é uma tendência, e pelo menos o Google Stadia tem muito isso, que é aquela ideia de permitir jogar em qualquer tipo de dispositivo em Portugal. Vamos ver como é que o mercado reage.
falaste da Apple e do iPhone, lançados quatro novos modelos este ano, não é? O Mini, reativar aqui um bocadinho o modelo pequeno, compacto, que já não existia, assim, pelo menos nos grandes players de smartphones há algum tempo. Achei curioso esse lançamento. E depois também uma aposta em alguns temas que podem melhorar aqui a realidade aumentada. A verdade é que a realidade virtual e a realidade aumentada não têm tido o impacto que se esperava que já tivessem nesta altura, não evoluíram como muita gente achava que iria evoluir, mas aquilo que eu tenho visto também aqui a preparar 2021 é que 2021 pode ser de facto um ano em que a realidade aumentada, até associada aos óculos em que visualizamos imagens, uma coisa que a Google fracassou há uns anos. A Amazon lançou agora uns óculos desse estilo, acho que o Lenovo também vai lançar, ou seja, no próximo ano se calhar vamos ter aqui wearables de óculos, tanto inteligentes, pode ser uma tendência também, não é?
Dos modelos que pelo menos experimentei, ainda é um conceito que não está completamente lá, ainda falta dar ali uns bons passos. Mas já que estávamos a falar de jogos, convém falar do boom dos jogos de simulação de confinamentos. As pessoas não podiam sair de casa, exploravam outros mundos. Tivemos aqui um ano em que o Animal Crossing virou um fenómeno, tornou-se um fenómeno viral. Muita gente a jogar este jogo em que permite criar a sua própria ilha e receber amigos e ter aqui um bocadinho uma experiência social. E não só o Animal Crossing, mas também o Sims, que já é um ícone. Houve aqui um boom dos jogos de simulação.
Há aqui uma coisa também, se calhar, que queria destacar antes de irmos também. É uma forma, de alguma forma, robótica, que tem andado sempre no mundo das promessas também, não evoluiu também muito este ano, é curioso. Robótica de hardware, ou seja, por exemplo, a conhecida companhia Boston Dynamics, dos robôs que fazem coisas incríveis, foi vendida à Hyundai. A sensação que eu tenho é que era suposto este ano, por exemplo, aliás, eles começaram a pôr à venda o cão robô, mas a verdade é que eu acho que ainda são uma coisa, lá está, de nichos. Esta robótica de hardware se calhar não é o caminho perfeito que se fala, mas por exemplo vi melhorias, a forma como os sistemas robotizados de chatbots, de os assistentes digitais que já podemos ter em casa através de colunas ou através de falar com o telefone, de facto tiveram melhorias aí, estão cada vez mais presentes, estão cada vez mais a fazer parte do cotidiano, e sendo que passámos a viver tanto em casa que esses assistentes digitais no formato de colunas em casa passaram a ter até um papel até mais importante, diria. Eu acho que aquela promessa que muitos filmes nos deram, de termos um robô mordomo quase que nos fazia coisas por nós, ela já existe, mas a surpresa é que não é um robô mordomo parecido connosco. Ou seja, mesmo para as casas fará mais sentido teres um braço robótico numa divisão que possa fazer algumas coisas, ou seja, ou teres um sistema que te aspira à casa, como uma romba, ou teres coisas mais específicas que fazem determinadas coisas, ou o sistema centralizado que te abre as portas, fecha-te as portas só por voz. A verdade é que a casa pode ser robotizada, ter um robô lá dentro, entre aspas, sem tu teres um robô humano a andar pela casa, com aspecto humano, porque na verdade isso será sempre muito mais caro, pouco se calhar útil, porque é mais útil ter se calhar uma romba a aspirar-te a casa, que é uma coisa mais pequena. Ou seja, a verdade é que essa coisa que os filmes nos deram a pensar, se calhar não se vai consubstanciar propriamente, embora tenhamos robotização nas nossas casas cada vez mais, não é? Que é um bocadinho o fim desse mito de que o futuro é termos robôs nas nossas casas, é termos sistemas robotizados, não necessariamente na forma de um robô parecido connosco.
Sim, mas repara, aquilo que as pessoas querem da parte de um mordomo, muitas vezes é despachar as pequenas tarefas. Sim. E se pensares, os assistentes digitais, as Alexas desta vida, os sistemas de Google Home que as pessoas têm em casa, já são um bocadinho esses mordomos, já fazem muitas das pequenas tarefas, claro que ainda não fazem tudo aquilo que as pessoas gostariam que tivessem, não é?
Houve aqui duas tendências, também achava interessante referir. Por exemplo, uma é aqui a falarmos da cibersegurança, a cibersegurança associada às empresas, o hacking, falou-se agora no final do ano, de hackers russos que invadiram os sistemas dos Estados Unidos. Isso parece que está a ganhar dimensões, diria, quase preocupantes. Já se fala em que isto pode às vezes levar até a possíveis guerras. E outra coisa é um bocadinho a revolução nos processadores, não é? A China, nomeadamente a Huawei, teve problemas com os Estados Unidos por bloqueios às empresas americanas. A Huawei fala-se que vai tentar ter aqui uma versão dos seus chips. A verdade é que a Apple lançou pela primeira vez os seus MacBooks, os seus computadores, com chips feitos pela própria Apple e não pelos da Intel, portanto livra-se aqui um bocadinho da Intel. Há uma tendência a nível de chips de um mundo que não mudava muito, mas que tem influência, que também estamos a ver mudança.
Sim, e vamos ver se já relaxa-se que a própria Microsoft também poderá estar mais interessada em momentos deste género, tal como a Apple também fez. Agora também vai ser um bocadinho uma questão daquilo que o mercado vai responder a este tipo de movimentações, se as funcionalidades e os equipamentos desenvolvidos conseguem realmente estar à altura da experiência que tem sido disponibilizada até agora. Vamos ver como é que, de que forma é que a Intel poderá responder. Neste momento parece um bocadinho mais isolada, já que a Apple acabou de...
Parecia um monopólio e de repente parece estar a perder um bocadinho a tração, não?
Sim.
Também vimos algumas coisas curiosas este ano, a loucura nos IPOs do Airbnb e DoorDash, Airbnb, plataforma do turismo conhecida, que sofreu imenso nos tempos de pandemia porque as pessoas não viajavam, mas que entrou em bolsa agora no final do ano com mais do dobro do valor com que estava-se a propor, não é? Cresceu vertiginosamente, também coloca-se muita esperança nessa empresa. DoorDash é uma espécie de Uber Eats americana, que também teve um grande sucesso a nível de bolsa, foi uma particularidade. E também, a nível de espaço, também tivemos algumas novidades curiosas. A SpaceX teve alguns lançamentos importantes aqui na perspectiva de lançar as bases para a ida à Lua e a ida a Marte. E também o Elon Musk disse uma coisa muito peculiar, que é o facto da Tesla, gigante, que este ano cresceu vertiginosamente também dos carros elétricos e semi-autónomos, ter sido proposta à Apple, e Tim Cook não quis sequer uma reunião há uns anos e teria comprado a Tesla por um valor muito mais baixo do que hoje. E é uma curiosidade. Fala-se também que a Apple não quis comprar porque querem mesmo entrar no mundo dos carros.
E a Apple quer entrar no mundo dos carros e supostamente quer entrar com uma bateria muito específica, uma coisa que possa ser aqui uma mudança de jogo. Mas, corrija-me se estiver errada, já há cerca de 3 ou 4 anos que se fala desta história da Apple e do carro da Apple.
Achava-se que já não ia haver nada, na verdade. Porque eles acham que houve pessoas que saíram, eles tinham uma divisão, contrataram pessoas da área automóvel e houve pessoas que, por exemplo, até e há um ano, o que é que foi, saíram. Pessoas que tinham sido contratadas, saíram. Portanto, dava a entender que eles até já nem iam avançar. Agora, no final deste ano, é por portas e travessas começou-se a falar de que, afinal, se calhar eles vão mesmo lançar.
E com a história das baterias. Vamos ver, é muito diferente fazeres um produto, fazeres um computador ou fazeres um telefone do que fazeres um carro, que é algo que implica, que tem exigências muito fortes.
Eu acho que eles só avançam, acho eu, se tiverem de facto algo revolucionário. Porque senão, só o facto de terem que criar fábricas novas para produzir automóveis, uma coisa que a Tesla demorou anos a conseguir fazer bem, não é? Só o facto de terem de criar todas novas divisões gigantescas, não sei se vale, como costuma dizer, o esforço. Se não, até podem, por exemplo, ceder a tecnologia que criaram vamos imaginar, de bateria, a outras empresas e não avançarem eles. Perspectivas para 2021, queres destacar alguma coisa? Já destacamos algumas coisas, mas além do que já destacamos, o que é que querias destacar assim também para terminar?
Acho que depois do ano que foi 2020, que nos tirou a todos assim um bocadinho no tapete, é um pouco mais difícil de perceber o que é que poderão ser tendências. Acho que se tivéssemos esta conversa há um ano, antes de pandemia, dificilmente estávamos aqui a dizer, olha, se calhar acho mesmo que o futuro do trabalho é um modelo híbrido e que as plataformas de videoconferência vão ter um ano astronómico. Mas acho que esta história dos modelos de trabalho híbrido, tecnologia, as plataformas de videoconferência, isso sem dúvida será alguma coisa que vai continuar ao longo de 2021, porque já temos vacina, já há um bocadinho aquela história da luz ao fundo do túnel, mas ninguém sabe bem quando é que isto poderá, quando é que esta situação de pandemia acabará e se eventualmente voltaremos mesmo ao modelo de trabalho como conhecíamos até agora, muito presencial.
Pois fala-se muito do híbrido, mas a verdade é que, por exemplo, em Portugal eu acho que muitas empresas não vão querer voltar. Umas não vão querer voltar ao antigo, portanto vão aderir ao modelo híbrido, mas vai haver sempre bastantes em Portugal que, até porque Portugal há muito aquela sensação de se não estiveres no teu local de trabalho não estás a trabalhar. Acho que muitas empresas vão ignorar um bocadinho esta questão de teletrabalho. Embora muitas também vão aderir, mais do que nunca, mas a verdade é que algumas que tiveram os trabalhadores agora em teletrabalho vão ignorar um bocadinho isso. Pode não ser muito, muito bom para os trabalhadores, porque estudos indicam, e têm surgido estudos, que mais de 70% das pessoas que tiveram em teletrabalho nesta altura querem manter uma forma de teletrabalho depois. Portanto, pode haver não haver aí muita satisfação.
E ainda continuando neste ponto, já tivemos um bocadinho um cheirinho disso em 2020, mas acho que pelo menos a nível global, tudo o que é grandes tecnológicas já começaram um bocadinho a repensar esta ideia de espaço físico, de ter grandes escritórios. Já começámos a ver algumas movimentações nisso, também acho que será algo que vai ser mais discutido em 2021.
Sem dúvida. Uma das coisas que eu se calhar gostaria para terminar de antever também para o próximo ano tem a ver com uma compra que aconteceu já no final do ano. A Salesforce comprou a Slack, plataforma de colaboração online para empresas, e a Salesforce, comprando a Slack, ganha aqui uma dimensão no mercado empresarial interessante, que pode ser tornar-se uma verdadeira rival da Microsoft e do seu Office, do seu Teams. Portanto, eu acho que a Microsoft não tinha um verdadeiro rival em todos estes domínios ainda. A Salesforce parece estar a posicionar-se um bocadinho para ser um rival nessa área, e por um lado pode ser bom, pode trazer melhorias também a essa área. Falava-se na possibilidade da Zoom, se fosse comprada pelo Salesforce também, criaria aqui uma espécie de gigante muito interessante nesta área. Mas o que se diz também é que a Zoom é demasiado cara nesta altura já para a Salesforce comprar, e a própria Zoom, agora no final do ano, soube-se que estão a tentar expandir o seu serviço para oferecerem, além de videoconferência, e-mail, serviço de e-mail, calendário, e também expandir esse aqui um bocadinho com novas funcionalidades. Portanto, estas coisas estão a mexer e é curioso ver como também se inova e também se melhora.
É algo que vai continuar deste ano para o próximo. Vai ser também a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.
Tudo agora, bem com que Biden, alguma, tudo pode mudar. Não?
Alguma coisa poderá mudar com o Biden, exatamente, a partir do dia 20 de janeiro. Mas vamos ver, acho que é uma relação que já está tão tensa e que já teve aqui tantos atritos, que é algo consegues mudar de um dia para o outro. E outro ponto que promete transitar para 2021 é a história dos impostos digitais. Sim. Estamos todos um bocadinho a perceber o que é que irá acontecer. Muitos países dizem que esta história dos impostos digitais e de aplicar às grandes tecnológicas só querem avançar com algo quando houver um acordo maior, nomeadamente através da OCDE.
Faltava aos Estados Unidos, né? Que agora com Biden pode melhorar essa possibilidade dos Estados Unidos entrarem também nesse acordo, não é?
Sim, mas a verdade é que já vimos países como França já em dezembro a notificar as grandes tecnológicas o que é que tinham de impostos para pagar. O objetivo é chegar a um acordo a meio do ano, vamos ver o que acontece.
Só para terminar, houve um que não falámos que eu acho interessante também referir, que é um bocadinho a mudança também por causa da pandemia e de ver cada vez mais serviços de streaming das estreias de cinema para os serviços de streaming, não é? A Warner Brothers anunciou agora no final do ano que pelo menos no próximo ano vai ter as suas grandes estreias em simultâneo em sala e em streaming, uma coisa impensável há uns anos, criou um bocadinho de guerra com alguns realizadores de Hollywood. A Disney também já anunciou alguns lançamentos diretamente em streaming, também é uma novidade, foi uma tendência que se aumentou aqui durante a pandemia e que coloca ainda maior dimensão na área do streaming de vídeo, até nas grandes estreias. É curioso ver isso, essa mudança também que aconteceu este ano, que há uns anos era completamente impensável.
Sim, fala-se muito do futuro das salas de cinema. É muito difícil fazer futurologia, mas acho que dificilmente a experiência completa de ires ao cinema, veres um filme num grande ecrã, com um som trabalhado de uma forma diferente, dificilmente consegues reproduzir essa experiência a ver um filme numa plataforma de streaming ou mesmo num computador ao teu colo.
Sim, embora as televisões estejam cada vez melhores, os sistemas de som estejam cada vez melhores, não é? Como sabemos, é verdade, eu concordo plenamente, a experiência de cinema vale por si só. Mas uma coisa que se viu, e eu até fiz um trabalho sobre isso, por exemplo, o Borat 2 foi lançado diretamente na Amazon. Uma das coisas que falou, por exemplo, é que filmes, comédias, filmes que não são de ação, não têm uma componente visual muito importante, onde no cinema ganha uma outra dimensão, estreiam bem em streaming. Filmes de super-heróis, filmes que têm uma componente visual importante, não têm a mesma dimensão vê-lo numa sala de cinema, no escuro, naquela dimensão, do que ver em streaming. E pronto, acho que fizemos aqui um bom resumo. Foi um ano, a nível tecnológico, de facto, muito estranho. Não diria que seria este ano, quando estávamos a terminar 2019. E também até sinto que tenho menos certezas sobre como é que vai ser este ano, quando chegarmos ao final de 2021. Não tenho certezas do que é que será o ano. Acho que é mesmo esperar para ver.
E como é que as coisas vão evoluir também.
Exato, exato.
E bem, e em breve já vamos ter mais anúncios para falar. Começamos logo 2021 com o SES, não é?
Exatamente.
O Consumer Electronics Show. Já aqui com apresentações de produto. É para começarmos logo ali 2021 com novidades. E talvez a esperança de que possa ser um ano um bocadinho menos estranho, vamos assim dizer.
Sim. Sim, e também com a presidência de Biden, também acredito que mesmo na área tecnológica algumas coisas possam ser modificadas, ser alteradas. Também tem uma perspectiva diferente da tecnologia, não é? Do Trump.
Exato.
Obrigado, Kátia. E um bom ano para ti e para todas as pessoas que estão a ouvir este podcast. Um bom 2021. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Toffel. Pode enviar sugestões de temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter, estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast da Apple ao Spotify. Até ao próximo episódio de Made in Tech do Dinheiro Vivo. Já sabe, também pode acompanhar as nossas notícias e reportagens sobre tudo o que é economia e tecnologia no mundo em mudança em dinheirovivo.pt. Até à próxima.